minha esposa pode olhar para ela, não tem problema não. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: santidade.
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 É o que o Senhor deseja. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônica 7:14. Amém, Ana?
Amém.
Quem não achou, pede o help aí. É depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Vai lá. É uma dica boa. Você sabe que, assim, eu gosto de tecnologia, amém? Eu gosto de celular. Que é fácil, você põe ali, pum, Segunda Crônica, pá. Só que assim, aí você tá com a Bíblia na mão, você fala assim, Segunda Crônica, pum. Onde é, né? Nada melhor do que manusear a palavra de Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Versículo 15 diz assim: agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os ouvidos, e a oração que se fizer neste lugar. Amém? Eu quero dizer uma coisa. Quando me passaram o texto para compartilhar com vocês, o meu coração se alegrou muito, porque esse texto, ele vem falar sobre o que Deus está fazendo e Deus está querendo gerar no meio de nós, Deus está querendo gerar no meio do seu povo, que é uma geração com um arrependimento verdadeiro e genuíno no seu coração, amém? Deus está gerando uma unção, um mover de arrependimento em nós, e é isso que nós precisamos nesses dias, ministrar sobre as nossas vidas e ter entendimento de Deus, que nós estamos aqui, nós recebemos a palavra do Senhor, nós nos alegramos, nós celebramos, mas é preciso gerar em nós um arrependimento dos nossos pecados, um arrependimento daquilo que nós temos trazido por corrupção dentro de cada um de nós. Porque se nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos, de nada vai valer o nosso louvor e a nossa adoração. Eu vi uma frase essa semana que dizia assim: performance sem paixão, a adoração é em vão. Então, se nós aqui performamos muito bem, mas não temos paixão por Jesus, paixão pelas almas, paixão pela santidade, o nosso louvor e a nossa adoração não adianta nada disso, amém? Por isso Deus, Ele está se preocupando nessa hora, Deus está se preocupando nesses dias em derramar sobre nós um avivamento de arrependimento, um avivamento genuíno de arrependimento sobre as nossas vidas. E nós aqui, queridos, podemos ser frutos desse arrependimento. Nós aqui podemos ser frutos dessa unção de arrependimento. E eu costumo falar o seguinte: quem aqui tem mais de, tem até 18 anos, levanta a mão, até 18. Quem tem de 18 a 30, levanta a mão. Pode levantar bem alto, de 18 a 30 anos. É a grande maioria. Se nós jovens, ó, se nós jovens de 15, 16, 18 até 30 anos, onde nós temos a maior das forças, nós temos força, vigor, vontade, determinação de fazer, tempo, temos tempo. Se essa geração de 14, 15 anos até 13 anos, até 30 anos, verdadeiramente for arrependida, verdadeiramente for convertida ao Senhor, você não acredita que o Brasil pode se converter assim, ó? Quantos milhões nós somos nessa faixa etária? Milhões. Os discípulos e os apóstolos eram 12. E eles impactam a nossa vida até hoje. Imagina milhões de jovens nessa unção de arrependimento, nesse avivamento de arrependimento, de contrição do coração. Coração quebrantado. Davi diz assim: não é sacrifício que eu quero, mas é coração quebrantado. Deus que receba. E é essa geração, é isso que Deus está falando ao meu coração, ao nosso coração, para vocês aqui nessa noite. Amém? É preciso queimar, é preciso arder, é preciso ter fogo e paixão por Jesus e pelas almas. Eu quero dizer o seguinte, gente: o fogo de ontem já não esquenta mais. O fogo de amanhã vai esquentar ainda. O que te esquenta? É o fogo de hoje, é agora. Precisa queimar agora, amém, gente? Precisa queimar por Jesus agora. Precisa queimar pelas almas agora. Precisa queimar pela tua casa agora. Queimar pela tua família agora. Nós precisamos queimar. Quem quer queimar aqui diz amém.
Amém.
Olha para o seu irmão e fala assim: queima.
Queima.
Queima, varão.
Queima.
E aí eu vou falar lá uma coisa, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente vai fazer alguma cauterização, queima, né? Mas alguém sabe o que é cauterização? Você está com um corte, alguma coisa, e vai lá e queima para cauterizar, né? Para parar de sangrar, certo? Por que que se faz uma cauterização? Porque está sangrando. Então, gente, assim, nós precisamos sangrar para Jesus queimar. Amém? A palavra de Deus, ela diz em Hebreus 12. Hebreus 12 diz assim: nós ainda não lutamos até o sangue contra o pecado. Ó, eu não sei você, mas eu vou dizer uma coisa com certeza absoluta: eu ainda não sangrei. Eu não tenho sangrado contra o mundo, o pecado e o diabo. É preciso sangrar por Jesus. É preciso doer para Jesus vir queimar. Amém? E a palavra de Deus, ela vem dizer justamente isso: nós ainda não lutamos até o sangue contra o mundo, o diabo. Existe uma multidão de pessoas esperando a gente queimar, a gente sangrar. Existe uma multidão de pessoas sedentas, famintas por Jesus. Existe uma multidão de pessoas precisando do seu fogo. Amém? A gente costuma cantar, né? Queima de novo, queima de quê? Só que assim, é para a gente queimar, não é para queimar aqui dentro. É para queimar lá fora. Aqui dentro é muito fácil queimar. Aqui dentro é gostoso queimar. Mas a gente precisa queimar lá fora. A gente precisa levar o fogo lá fora. A gente precisa levar o evangelho de Jesus lá fora. O evangelho do reino. Amém? E assim, eu quero dizer que nós vamos queimar. Nós vamos sangrar. Você está disposto?
Sim.
Cuidado. Onde? Não, calma. Você está disposto a sangrar?
Sim.
Você está disposta a sangrar?
Sim.
A queimar? A gente precisa entender que a nossa boca, aquilo que a gente fala, tem peso na dimensão do espírito, amém? Tem peso na dimensão natural e tem peso na dimensão espiritual. Por isso que quando a gente pergunta as coisas, pensa, fala, pensa primeiro antes de responder, amém? Vamos aprender. Eu quero dar um exemplo para vocês. Tá aqui, minha esposa, ela não vai deixar eu mentir sozinho. Teve uma vez que a gente foi levar não sei quem no aeroporto, isso por causa da palavra que eu tô falando, tá? Aí ela fala assim: nossa, que gostoso o ambiente de aeroporto, né? Que delícia ficar aqui. Ela não ia nem viajar, mas eu gosto mesmo de ficar no aeroporto. Eu não precisava nem viajar. Ela falou: só o fato de ficar aqui tá bom. Beleza. Deu uma semana, 15 dias, sei lá, ela precisou ir viajar para fora do país pelo trabalho dela. Beleza. Ela entrou no avião, fez a primeira escala, quebrou o avião, parou, perdeu o voo. Ficou parada dentro do aeroporto. Foi pegar o segundo voo, estava chovendo, não conseguiu, porque estava parado, travou, cancelou o voo, ela ficou lá. Ela ficou 48 horas, né? Quase 36 horas dentro do aeroporto. Ela falou, não falou?
Eu gosto mesmo de ficar no aeroporto.
Fala, mas fala direito. Entendeu? Pede, mas pede direito. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que a gente fala. Amém? A nossa boca, a nossa palavra, ela tem peso. Você está disposto a queimar?
Sim.
Você está disposto a sangrar?
Sim.
Amém?
Amém.
Abre a sua Bíblia aí em Mateus 4, 17. Abre ou digita? Mateus 4, 17. Eu quero fazer um cenário aqui, trazer um contexto para vocês dentro da palavra de 2 Crônicas 7, 14, que nós lemos, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e converter dos seus pecados, então eu olharei dos céus e sararei a sua terra. Eu quero dizer o seguinte, meus queridos, a primeira pregação ministerial de Jesus, vocês sabem qual foi? Jesus, ele nasceu, cresceu, aquela coisa toda, pá, aí ele foi batizado nas águas por João Batista, certo? Que João Batista, Batista não é o sobrenome de João, é Batista porque ele batizava, tá bom? Então é João Batista, aquele que batizava. E aí Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, veio a pombinha lá do céu e tal, e uma voz aí, sou meu filho amado aqui, me comprava e tal. E aí Jesus foi elevado até o deserto para ser tentado, o diabo foi lá e tentou ele 3 vezes, ele afasta-se daqui, mandou o diabo embora, deu um chute, né, nele lá, e foi embora. E aí Jesus iniciou o seu ministério. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Mateus 4,17. Diz assim: andando Jesus, 12. Quando Jesus soube que João estava preso, voltou para Galiléia, deixando Nazaré para morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte raiou-lhes a luz. Aí versículo 17, a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual foi a primeira ministração de Jesus? Vem aqui que eu vou te curar. Vem aqui que eu vou te libertar. Vem aqui que eu vou te dar da água da vida. Vem aqui que eu vou fazer sinais, milagres e prodígios. Foi essa? Não. Primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus vem falar para nós hoje, jovem: arrepende-te. Olha para quem está do teu lado e fala assim: arrepende-te. A mensagem de Jesus é: arrepende-te, porque o reino de Deus está próximo. Jesus não realizou sinais, não realizou prodígios no começo, em primeira mão. Ele pregou o evangelho do reino. Quando falarem assim para você: você sabe o que é o evangelho do reino? Aí você fala: eu sei. O que é o evangelho do reino? É glória. Eu sei o que é o evangelho do reino. É bênção. Eu sei o que é o evangelho do reino. É prosperidade. Não, o evangelho do reino é arrependimento. Esse é o Evangelho do Reino. É a cruz que é o Evangelho do Reino. E nós estamos fugindo da cruz. Por isso, em Crônicas, vem nos exortar: se humilhe, arrepende. Amém? A primeira coisa que Deus espera de nós é o arrependimento. É o arrependimento daquilo que nós carregamos, dos nossos pecados, das nossas transgressões, da nossa iniquidade. santifica. Santifica o seu coração, amém? Tudo que você faz aqui com alegria, com gozo, com prazer, ele é fecundado na santidade, no arrependimento. Amém? Eu disse que lá em Hebreus 12, de 1 a 4, diz assim: não, vocês não lutaram ainda até o sangue contra o pecado, não é isso? Luta, luta, luta. Olha o teu irmão e fala assim: luta. Repete comigo: luta. Contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. A palavra de Deus me diz assim: eu confio em vocês, vocês jovens, sois fortes, porque vocês venceram o diabo. A palavra de Deus me diz isso. Eu não sangrei ainda, mas eu quero sangrar. Eu não quero sangrar o gato, não. Quero que eu goste de gato. Eu não gostava, mas aprendi a gostar. Eu gostava de gata, né? Você veio hoje, tá perdida. Olha só, vamos voltar então para o nosso tema central, que é 2 Crônicas 7, 14. Eu tenho mais alguns minutos aqui. Tá, obrigado. 2 Crônicas 7, 14, como começa na sua Bíblia? O versículo 14, como começa? Primeira letra, primeira palavra, perdão. Segunda Crônica 7,14 começa como? Hã? Opa, a primeira palavra. Se. Existe uma condição aqui. Aprenda, a Bíblia ela é totalmente condicional. Ela te dá condições. Amém? Ela te dá dois caminhos, sempre. Sempre você vai ter dois caminhos. Se você fizer isso, você tem isso. Se você fizer aquilo, você tem aquilo. Se você plantar banana, você vai colher abacate. Não? Se você plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar abacate, você vai colher abacate. A Bíblia ela é condicional e nos coloca sempre dois caminhos a seguir. E olha o que diz ali: se o meu povo, é uma condição, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, etc, etc, etc. Deus está falando aqui com o povo. Que povo é esse? Eu, nós, né? A Bíblia vem dizer o seguinte: este povo que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? Nós. Nós que nos denominamos como? Como a gente se denomina? Ah, você é judeu, você é umbandista, você é o quê? Cristão. Né? Você é católico, você é cristão. Nós nos denominamos de Deus. Então essa palavra, entenda só, essa palavra não é para os gentios. Essa palavra não é para os ímpios. Essa palavra é para o povo de Deus. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. É para o povo de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente aprenda nessa noite, nesse pequeno versículo. Deus está falando comigo e com você. Deus não está falando com o mundo. Amém? É o povo que se chama pelo meu nome. É uma palavra para a igreja. É uma palavra para nós hoje. É uma palavra para os filhos de Deus. Tá? É uma palavra para os convertidos, para aqueles que aceitam e se decidiram por Jesus. Se o meu povo, uma das frases mais ditas na Bíblia, não sei se vocês sabem, diz assim: que Deus é o nosso, ele é o nosso Deus e nós somos o teu povo. É uma das frases mais proclamadas em toda a Bíblia. Isso é para nós, amém? Porque a gente ainda não entendeu. Muitas vezes nós lemos esse texto e a gente acha que é para o povo, que é para a nação, que é para aquele que está perdido, aquele que está na rua, na balada. É, ó, oh, se você é desumilhar, se converter, desumilhar o caminho. Cara, ele não sabe nem o que você está falando. Essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Jesus, amém? Nós precisamos nos converter em primeiro lugar, para depois converter aqueles que estão lá fora. Essa palavra de Deus é para nós. O segundo ponto que Deus quer nos ensinar nessa noite: se o meu povo, eu e você, que se chama pelo nome dele, o cristão, se humilhar. Jesus dá uma ordem aqui, o Senhor lhe dá uma ordem. Se você, querido, que se chama cristão, que fala que é meu, eu sou teu e você é meu, se humilhar. Jesus nos pede, humilhe-se. Humilhar traz conversão diante de Jesus, né? A humilhação, a contrição do coração, o quebrantamento. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo ou não? Está fazendo sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Se humilhar diante do Senhor traz abandono de pecado. Se humilhar diante do Senhor é renúncia. Se humilhar diante do Senhor reconhece que nós somos pecadores e nós reconhecemos que dependemos de Deus, da misericórdia de Deus. Aquele que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, reconhece que precisa confessar a Deus os seus pecados. Precisa confessar a Deus, precisa confessar aos seus irmãos. A palavra de Deus diz: confessai uns aos outros os vossos pecados. Por isso que a gente também confessa com o Padre, além do sacramento. Aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele busca a reconciliação, ele busca o perdão e ele perdoa. Ah, mas é muito humilhante eu pedir perdão. O cara me ofendeu. Não interessa, o problema é seu. A tua função é ir lá e pedir perdão. O teu chamado como povo de Deus é se humilhar e buscar o perdão. Amém? Aquele que se humilha diante de Deus reconhece que Deus é tudo e você não é nada. Quem é tudo na sua vida?
Deus.
De novo, quem é tudo na sua vida?
Deus.
Quem é nada na sua vida?
Eu.
Quem é nada na sua vida?
Eu.
Deus é tudo e você não é nada. Deus é tudo e eu não sou nada. Porque se eu fosse alguma coisa, eu estaria aqui. Mas eu não sou nada. Amém?
Amém.
Deus é santo e eu não sou santo. Deus é santo, mas você não é santo. Por isso nós precisamos nos humilhar diante de Jesus, diante do Senhor, e dizer: Senhor, Tu és santo e eu não sou santo. Mas mesmo o Senhor sendo santo e eu não sendo santo, o Senhor me dá o privilégio de adentrar no Santo dos Santos e te adorar. Cara, olha isso. Quem somos nós? Quem sou eu? Nada, nem ninguém. E mesmo assim, Deus me ama tanto que Ele me dá o privilégio de adentrar ao Santo dos Santos e adorá-lo. Eu não mereço. Eu não mereço. Se você merece, glória a Deus, você já podia estar ali, eu estou aqui. Eu não mereço. Amém?
Amém.
Terceiro ponto que... Só tem 25 pontos. Tá? Esse é o terceiro. O terceiro ponto que o Senhor quer nos ensinar é hoje. Se humilhar e... O que está escrito aí? Orar. Orar sem cessar. Fala assim: orar sem cessar.
Orar sem cessar.
Orar sem cessar.
Orar sem cessar.
O que isso significa? Significa que você vai ficar 24 horas de joelho na beira da sua cama ou diante do Santíssimo ali, pá. É isso? Antes fosse, né? Se a gente pudesse, mas não é. Orar sem cessar. Eu costumo dizer o seguinte: é nós estarmos conectados 24 horas por dia com Deus. Quem tem celular aí, levanta. Levanta, 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 levanta. Estou falando sério, hein? Levanta, não vou zoar não. Levanta aí. Quem tem internet? 1G, 2G, 3G, 4G. Levanta a mão. Oh, levanta o celular. Levanta aí. 99,99%. Beleza? O seu celular que tem 3G, 2G, 4G, 5G, ele está o quê? Conectado. A hora que você quer, a gente estava aqui, eu estava brincando, né, da Bíblia, pá. A hora que você quer, o que você fez? Pum! Conectou. E o que veio para você? A palavra. O seu celular está conectado 24 horas por dia. Quem aqui dorme com o celular do lado, conectado, plugado na tomada para acabar a energia? Eu não faço nada diferente de vocês. Nada diferente. Até para não perder a mão. Já pensou, cara? Se você perde o WhatsApp às 3 da manhã, vai ser mal, né? Então, seu celular está conectado 24 horas por dia. A hora que você quer, você pum, está ali. Oração sem cessar. Eu preciso estar conectado com Deus 24 horas por dia. A hora que eu quero, pum, conectou. Plugou, aí vem a palavra. Entendeu? Faz sentido? Foi boa a analogia? Né? Então, é isso. Precisamos estar conectados com Deus 24 horas por dia. Eu estou trabalhando, meu coração está em Deus. Eu estou estudando, meu coração está em Deus. Eu estou comendo, meu coração está em Deus. Eu estou malhando, não estou, mas. Né? Eu estou malhando. Eu estaria malhando, meu coração está em Deus. Está me agradecendo, gente. Está em Deus. Entenderam isso? Orar sem cessar. Jovem católico, está na hora do povo de Deus, que se chama pelo seu nome, orar mais e mais. Orar sem cessar. Fazer da oração um alimento de vida. Quem não come, morre. Não é verdade? Quem não reza, morre também. Mas a oração, gente, não é peso. A oração para nós precisa ser prazer, precisa ser alegria. A oração para nós precisa ter gosto. Amém? Eu vou fazer de novo uma analogia. A gente gosta de ficar na internet o tempo todo. Quem disse que não? A gente gosta. E orar também tem que ter gosto. Entende? E Deus quer gerar em nosso coração o gosto de orar, o gosto de se conectar, o gosto de estar com Ele 24 horas por dia. Amém? Agora olha só, é preciso orar pelo arrependimento. Aí vem algo mais direto, objetivo. É preciso orar pelo nosso arrependimento. É preciso orar pelo arrependimento dos seus pecados, dos pecados da sua casa. É preciso orar pelo arrependimento dos pecados da sua família. E é preciso orar pelo arrependimento dos pecados da nossa nação. Amém ou não? Orar pelo perdão dos nossos pais e pelo perdão do nosso país. É preciso orar sem cessar. Não dá mais para a gente viver uma vida de um auê. Vocês sabem o que é auê? De auê aqui e uma vida diferente lá fora, galera. Não dá mais. Já deu-se o tempo. Não dá mais tempo. É preciso que a gente ore pelo perdão de Deus sobre ele, no nosso coração. Amém? É preciso chorar pelos nossos pecados. Um povo que se chama pelo nome do Senhor chora pelos pecados da sua casa, da sua vida e da nossa nação. O povo de Deus que se chama pelo nome de Deus chora pelas almas perdidas. Há quanto tempo você não chora pelas almas? Há quanto tempo teu coração não é contristado, contrito, quebrantado por Jesus por causa das almas perdidas? Talvez você nunca chorou pelas almas. Talvez você nunca tenha sentido a dor de uma alma perdida. É preciso chorar pelas almas perdidas. Eu quero dar um testemunho para vocês. Uma vez eu estava na Praça da Sé, eu fui fazer alguma coisa lá. E eu estava andando e a Praça da Sé, como a gente sabe bem, é um reduto de perdidos. Ali tem de tudo: prostituta, drogado, meninos de rua, abandonados, homens e mulheres que vieram talvez de um outro estado com a esperança de uma vida melhor aqui em São Paulo e não conseguiram e estão lá dormindo no chão, sem dignidade. E eu estava caminhando ali na Praça da Sé e tal, e de repente eu olhei tudo aquilo e começou a doer no meu peito. E ali no meio da Praça da Sé eu comecei a chorar pelas almas perdidas. E ali eu pude sentir a dor de Jesus pelas almas. Eu pude sentir a dor e o amor. E o Senhor falou muito claramente no meu coração, faz algum tempo isso. E ele falou muito claramente: a igreja não chora pelas almas perdidas. A igreja não chora. Se ela não chora, é porque ela não está sentindo a dor. E Deus nos guarde e nos livre de sentir na pele a dor daqueles. Por isso é preciso chorar pelas almas perdidas. Amém? Quarto ponto, que diz aqui: se humilhar, orar e buscar a minha face. Um povo que se chama pelo nome do Senhor busca a face do Senhor. Não se contenta em ficar apenas com as migalhas que caem na mesa até que os cachorros comem. Não, busca a presença viva, real de Jesus. Eu vou ler para acelerar um pouquinho, você não precisa abrir. Mas no Salmo 24, de 3 a 6, diz assim: Salmo 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Essa é a geração que Deus está querendo levantar nesses dias. Uma geração de mãos limpas, uma geração de coração puro, uma geração que busca a presença de Deus, busca a face do Senhor. Essa é a geração que vai subir o monte, amém? Essa geração, aqui ó, essa geração vai subir o monte. Subir o monte é alcançar a presença. Essa geração é que vai chegar lá. Muitos vão tentar, vão ficar para trás, mas muitos vão chegar lá. Amém? Você quer chegar lá ou não?
Sim.
É uma geração de mãos limpas e coração puro. Levanta as suas mãos para o céu. Repete assim comigo: santifica-se.
Santifica-se.
As minhas mãos.
As minhas mãos.
Santifica, Senhor.
Santifica, Senhor.
Tudo que eu tocar.
Tudo que eu tocar.
Tudo que eu colocar as minhas mãos.
Tudo que eu colocar as minhas mãos.
Seja santo.
Seja santo.
Coloca a mão no teu coração. Santifica, Senhor.
Santifica, Senhor.
O meu coração.
O meu coração.
Me dá pureza.
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 Santifica o meu coração.
Santifica o meu coração.
Amém.
Amém.
Essa é a geração que vai subir o monte.
Aleluia.
Uma geração que não busca vaidade, mas se humilha na presença do Senhor. Uma geração que busca a face do Senhor dia e noite. O salmista diz assim: a minha alma se alegra na tua lei, dia e noite eu nela medito. Essa é a geração que vai subir o monte. Amém? É a geração que sente prazer e delícias na presença de Deus. O quinto ponto, 2 Crônicas 7:14, diz assim: orar, buscar a minha face e se converter. De novo, Evangelho do Reino. Arrependei-vos, convertei-vos, porque porque o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, diz o Senhor. Então é o seguinte: aquele que se converte, ele muda os seus caminhos, não é? Você sabe o que é conversão? É você estar no caminho e você mudar de direção. Você não para, você continua andando, mas para outro lado. Isso é conversão. Se você está no caminho errado, olha aqui, escuta aqui, se converta. Se você está no caminho errado, arrepende-te. Se você está no caminho errado, muda de direção. Amém? Muda de direção antes que seja tarde. Converger significa retornar, mudar. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de entendimento. Ondinho disse que Deus estava aqui abrindo nessa noite entendimento. Receba isso, amém? Receba em nome de Jesus. Entendimento, mudança de pensamento. Metanoia. Aí, olha o que diz. Depois de se converter em seus novos caminhos, o que Deus fala aqui? Aí então, depois disso tudo, ser contudo, porém, todavia, entretanto, se você fizer isso, aí então, o que Deus vai fazer? Eu ouvirei dos céus, olharei, diz aqui, ó. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a condição. Se o meu povo, eu e você, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, se converter, aí então, eu, o Senhor Deus, olharei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém? Somente aí Deus vai nos ouvir. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A escuta de Deus está condicionada ao nosso arrependimento. Prestou atenção? A escuta de Deus está condicionada ao nosso arrependimento. Quem aqui já rezou, orou e putz, cara, a minha oração não passou do teto. Está condicionado ao teu arrependimento. Às vezes você reza, mas o teu coração não está arrependido. Deus não vai ouvir. Ele até ouve, mas ele faz de conta que não ouve. Sabe para quê? Para você se arrepender. Porque se ele ouvir, você vai falar: tá bom assim, vou continuar nessa. É claro que Deus ouve, mas ele faz de conta que não ouve. Quem é pai? Quem tem filho aqui? Alguns, né? Às vezes nosso filho fala e a gente finge que não ouve. Não é verdade? Muitas vezes. Fala, hã? Aí fala, oi? Aí eu faço um estudo com a Isabela, minha filha. Eu brinco com ela. Estou entendendo, estou te ouvindo. Mas a gente faz isso de propósito. Ixi, eu contei, não sei. A gente faz isso de propósito, sabe por quê? Para que você não desista. A gente faz isso de propósito para que não seja mole. Para que não seja moleza para você. Sabia? O pai finge que não escuta o filho para que ele não fique mole, para que não seja moleza para ele. Porque a gente sabe que se a gente ouvir de cara, de prima, ele vai sossegar. É assim, ó, pai, pega água para mim. Pai, pega água para mim. Não estou ouvindo. Você vai melhorar assim, né? Sabe, não curto. Eu fiz que eu não escuto. Porque senão, se eu ouvir da primeira, vai ser mole, já é mole. Ainda vai ficar mais mole. Né? A escuta de Deus está condicionado ao teu arrependimento. Deus perdoará os nossos pecados e sanará a nossa terra, a terra do nosso coração e a nossa nação. Somente assim Ele vai nos ouvir, nos perdoar e nos sanar, se a gente se arrepender. Amém? Mas os ouvidos de Deus estão abertos. Olha o que diz o versículo 15. Agora, depois de tudo isso, agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você entendeu? Se a gente se humilhar, orar, se arrepender, buscar a face do Senhor, então Ele vai sarar a tua vida. Ele vai sarar a tua terra. Ele vai sarar a tua casa. Ele vai sarar a tua família. Ele vai sarar a tua vida. Ele vai sarar a nossa nação. Deus está gerando uma geração contrita e arrependida. Você quer fazer parte disso?
Sim.
Então fica de pé e fecha seus olhos. Feche seus olhos por um instante. Mas fecha, fecha mesmo. Senhor, eu quero nessa hora orar pelos teus filhos, Senhor. Eu quero, Senhor, interceder por esses jovens que aqui estão, por esse povo que aqui está, Senhor, a qual se chama pelo teu nome. Sabemos que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu para estarmos aqui nessa noite, Senhor, nesse domingo, nesse dia do Senhor, em que nós poderíamos, e tantos estão, Senhor, fazendo outras coisas, e até de forma lícita, mas nós estamos aqui, Deus. Eu quero te louvar e te bendizer por isso. E quero te pedir, Senhor, por este povo, que o Senhor gere no coração deles, Senhor mesmo, que não sejam apenas palavras, que não seja apenas letra, mas seja o teu Espírito vivo e real, verdadeiro no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Gere em nós um coração contrito e arrependido, amargurado pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas transgressões, pelo mal que existe dentro de nós. Gera, Senhor, dentro dos nossos corações uma insatisfação com a nossa vida de pecado. Gera, Senhor, em nossos corações um nojo pelo pecado. Senhor, que a minha vida de pecado, Senhor, ela me dê nojo, Senhor, para que eu possa fugir do mundo, do diabo, do pecado. E assim a vida dos meus irmãos aqui também, Senhor, não importa a idade deles, não importa, Senhor, o tempo deles de caminhada, não importa, Senhor, o quanto eles te conhecem, mas, Senhor, gera neles o coração de Davi, um coração contrito, arrependido, amargurado, Senhor, para que a nossa nação seja avivada, para que, Senhor, o nosso país seja avivado, mas começando em mim primeiro, começando dentro de mim, começando dentro deles. E aí, Senhor, aflorando para onde eles vivem, nas suas casas, para onde eles convivem, Senhor, no ambiente, Senhor, social, nas escolas, nas faculdades, na rua, nos seus trabalhos, Senhor, onde eles possam levar a característica de filhos de Deus, do povo de Deus, contrito e arrependido, Senhor. Gere em nós paixão pelas almas, gere em nós, Senhor, um choro, Senhor, pelas almas. Gere em nós, Senhor, um desespero pelas almas perdidas, Senhor. Que a gente não se sacie mais, que a gente não se contente em ficar quieto, ficar parado, Senhor. Mas que a gente possa, Deus, sair pelas ruas proclamando que Tu és o Senhor. Que Tu és o Rei dos Reis, aquele que traz a salvação. Gere em nós, Senhor, de forma verdadeira, viva e real, uma mudança de vida, uma unção de arrependimento. Sopra sobre nós uma unção de arrependimento. Arrependa-te, arrependa-te, diz o Senhor. Converta o seu coração. Então Ele te ouvirá do céu e olhará o teu clamor. Às vezes você não está sendo correspondido, Deus não está respondendo a sua oração, o teu clamor, porque ainda há amargura, há pecado dentro de você. Arrepende. Muda. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso sangrar. Eu ainda não sangrei contra o mundo, o pecado, o diabo.
E orar, e a minha face.
Fala assim comigo. Deus,
Deus,
enche-me com o teu poder.
Enche-me com o teu poder.
Enche-me com a tua presença.
Enche-me com a tua presença.
E usa-me.
E usa-me.
E usa-me.
E usa-me.
Para sarar a nossa nação.
Para
sarar a nossa nação. Faz-me um instrumento.
Faz-me um instrumento.
Em tuas mãos.